Estamos apresentando Aplauso.
Não calculas como sofre o meu pobre coração por faltar o teu carinho junto do meu violão. Não calculas como sofre.
O nome dessa música é Ixê Querê, uma composição de Januário de Oliveira, mais conhecido como Senhor. Ixê Querê é uma composição de 1929 que ganhou nova versão no álbum Mango Dragon Fruit, de Sérgio Brito, convidado de hoje aqui no programa Aplauso. Ô Sérgio, você falou no início da nossa prosa que você fez nesse álbum a mistura de pop, rock, bossa nova e MPB. Mas essa mistura não é uma coisa isolada nesse disco. Essa mescla é a cara do seu trabalho solo como um todo, fora dos Titãs, não é isso? É a linguagem que você está aí buscando como identidade, eu imagino.
Olha, eu sou de uma banda bem roqueira, né? Assim, que marcou, aliás, pelos discos pesados. Depois a gente fez trabalhos acústicos e tudo, mas a gente é conhecido por isso. Mas eu sempre toquei e sempre gostei de ouvir, mais do que gostar de ouvir, sempre toquei essa música brasileira, desde os sambas do Cartola até bossa nova. Eu já toquei bastante violão, não é o meu instrumento mais, enfim, não é o meu primeiro instrumento, mas já toquei bastante. Uhum. Então é uma música que eu conheço, que eu gosto, e eu sempre me arrisquei a compor nesse universo, assim. Mas não tinha espaço para isso, assim. Então, quando eu vi e enxerguei a possibilidade de desenvolver uma carreira solo, em vez de eu fazer o que seria mais óbvio, que é fazer as minhas canções pop, né, mais melódicas e tal, e ficar nesse registro, eu resolvi ir atrás disso, porque eu acho que me dá mais personalidade como artista, é algo que me diferencia do trabalho que eu faço com a banda, e acho mais uma procura, para mim, mais rica, mais intensa, entendeu? Eu acho que quando a gente faz música e arte, você tem que agradar principalmente a você mesmo, né? Para começar. Então, eu senti que eu precisava ir por aí, assim, porque se eu ficasse fazendo, sei lá, baladas como Epitáfio, Enquanto Houver Sol, coisas, se eu fizesse o meu trabalho solo focado nisso, eu acho que eu ia me sentir frustrado.
E tem aquela história de uma banda muito longeva, né, Sérgio? Ainda num grupo como os Titãs, lotado de gente criativa, que canta, que toca e que compõe, chega uma hora que alguns integrantes apostam também na carreira individual, isso é comum. Porque tem muitas canções próprias, muitas composições próprias que, de repente, são boas, mas que não cabem no repertório daquela banda. Tem isso também, né, Sérgio?
Eu não posso me queixar, acho que assim, eu fui muito gravado pelos Titãs, assim, muitas músicas minhas fazem parte do repertório dos Titãs, em parcerias ou sozinho, sempre consegui me adaptar e fazer bem, mas tem, como você falou, um lado aí que você vê essa música que a gente acabou de comentar, ou qualquer uma desse disco, não caberia no disco dos Titãs, mas nem querendo.
Pois
com boa vontade.
O caso do Ixê Querê, por exemplo, que é uma música super interessante, do Senhor. Isso é de 1929. E você trouxe para você de uma forma muito bacana. Eu queria que você comentasse essa adaptação. Eu fui procurar na internet a primeira gravação disso com Januário de Oliveira, aquela coisa piano e voz, aquela coisa cheia de R's e L's. E você traz isso antiga, muito pra gente, muito antigo. Você traz isso pra gente com muita sabedoria. Eu queria que você saber como que você trabalhou Ixê Querer.
Assim, eu sempre toquei essa música, eu conheci essa música através do Grupo Rumo, né, que eles tinham um disco, sabe esse Grupo Rumo aqui de São Paulo?
Claro.
Que tinha um disco chamado Rumo aos Antigos, e eles regravaram lá nos anos, começo dos anos 80, discos que eles recuperavam músicas clássicas da MPB, mas não tão conhecidos, coisas do Noel, do Assis Valente, Wilson Batista, e também do Senhor, essa música do Senhor. E eu me apaixonei por essa música ali, aí conheci, eu tocava ela no violão e sempre achei ela como canção, se você tirar essa sonoridade antiga ou mais, assim, datada, ela tem uma coisa muito coloquial, uma melodia muito bonita, assim, ela fala uma coisa bacana, tem uma certa acidez nessa coisa, quando ele fala que o personagem não se conforma, né, tem uma... por viver longe da pessoa amada, né? Tem uma coisa bacana que eu acho moderna, que eu acho que soa bem hoje em dia também. Então, eu resolvi gravar e acho que eu consegui um arranjo bacana, eu acho que ela soa bem na minha voz, então... E é curioso, né, ter um disco, uma música que tem, sei lá, 100 anos, né?
Exato.
Uma música que foi composta há quase 100 anos atrás e ela fazer sentido, sei lá, nesses dias que a gente vive de tanto imediatismo, que tudo é feito e descartado imediatamente, né? Eu achei bacana ter uma música assim.
Que bacana. Vamos ouvir então a centenária Chequerê, aqui segundo as impressões de Sérgio Brito, convidado de hoje, aqui no programa Aplauso.
Não calculas como sofre o meu pobre coração por faltar o teu carinho junto do meu violão. Não calculas como sofre o meu pobre coração por faltar o teu carinho junto do meu violão. E assim é tudo, enfim, meu doce Chequerê. Mas eu não me conformo viver longe de você. E assim é tudo, enfim, meu doce Chequerê. Mas eu não me conformo viver longe de você. Vem depressa, sem demora, pra eu não mais viver em vão, que as saudades já são tantas dentro do meu coração. Vem depressa, sem demora, pra eu não mais viver em vão, que as saudades já são tantas dentro do meu coração. E assim é tudo, enfim, meu doce Chequerê. Mas eu não me conformo viver longe de você. E assim é tudo, enfim, meu doce Chequerê. Mas eu não me conformo viver longe de você. Longe, longe, longe. Longe, longe, longe de você. Calculas como sofre o meu pobre coração por faltar o teu carinho junto do meu violão. Não calculas como sofre o meu pobre coração por faltar o teu carinho junto do meu violão. E assim é tudo, enfim, meu doce Chequerê. Mas eu não me conformo viver longe de você. E assim é tudo, enfim. Mas eu não me conformo viver longe de você. Longe, longe, longe. Longe, longe de você.
Esse foi Sérgio Brito em Chequerê, composição de Senhor, e a conversa é com Sérgio Brito. O Sérgio, um dos grandes nomes da Bossa Nova, participou do seu disco novo. Eu estou falando de Roberto Menescal, ele gravou com você o Barquinho. E o bacana dessa gravação é que, além de tocar, a gente ouve a voz do Menescal. Isso não é tão fácil de encontrar, né, Sérgio?
Eu fiz questão que ele cantasse, assim, eu pedi a ele, ele falou, ah, não costumo cantar, falou que... Até ele falou assim, a mulher dele... não deixava ele cantar, falava, olha, olha o que você vai fazer, hein, tal. Mas ele é um cara assim, né, ele nem parece ser essa figura icônica e que, a importância que ele tem na música brasileira, como, não só como compositor, mas também como produtor, como A&R, gravadora e tudo mais, né, ele fez de tudo. E, mas ele é um cara muito assim, generoso, bacana, meu acesso a ele é através do Guilherme G, que é amigo dele, trabalha, já fez muita coisa com ele, que é o produtor do disco, ele topou gravar, topou cantar, fez tudo o que a gente pediu e eu acho que o resultado ficou incrível mesmo.
É isso que a gente confere agora com vocês, Sérgio Brito e Roberto Menescal, num dos clássicos da Bossa Nova, O Barquinho.
Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Beijo, barco e luz, dias tão azuis.
Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar.
Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção.
Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então
o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Vai saindo desse mar e o sol. Beijo, barco e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar.
Céu tão azul, ilha do sul e o barquinho coração deslizando na canção.
Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai.
Esses foram Sérgio Brito e Roberto Menescal, de Menescal e Ronaldo Boscoli, O Barquinho. Retomando a conversa com Sérgio Brito sobre o sexto álbum de estúdio da carreira solo dele. Ô, Sérgio, eu queria chamar a atenção para as participações especiais desse disco. Eu achei muito curioso porque você reuniu gente com perfis aparentemente distintos. É bem verdade que tem o pessoal mais ligado ali à Bossa Nova, como Bebel Gilberto e Menescal, mas, por outro lado, tem Supla e Ed Mota. Caras aí bem diferentes, né, Sérgio?
Mas o Supla e Ed Mota são duas figuras, matéria e antimatéria, né? Mas eles dois, por incrível que pareça, na minha cabeça, eles têm a ver com esse universo, porque você pega o Supla, ele durante os últimos anos, ele vem falando bastante dessa história de bossa furiosa.
É.
E ele com o João Suplicy, que é o irmão que tem uma veia mais MPBística mesmo, eles têm, a dupla deles é bem isso, eles transitam por essa área. Então foi por isso o meu convite, eu acho que até é a faixa mais divertida do disco, tem ali os cacos do Supla, a coisa ficou, foi por esse caminho, mas eu acho que eles têm a ver com isso também. O Ed Mota, ligado a soul music e tal, mas ali pelo caminho do jazz e tudo, dessa sofisticação harmônica que o trabalho dele recente tem, ele acho que se encontra ali, tem um pezinho na Bossa Nova, que é uma música brasileira que tem muita ligação com jazz, né? E com essa música mais sofisticada, mais bem elaborada, né?
Teve algum momento da gravação desse projeto que vai ficar na sua cabeça durante um bom tempo, Sérgio? Lembranças aí, não?
Eu acho que tem vários, assim. Eu acho que as gravações, eu acho que com os convidados sempre são marcantes, né? Porque você encontra com a pessoa pessoalmente. Eu fui gravar por exemplo, com a Bebel, eu gravei no Nas Nuvens, no Rio. O Liminha estava lá nesse dia, que, enfim, já produziu um monte de discos dos Titãs, a gente é amigo, ele estava lá, então a gente ficou conversando, gravando. Foi uma tarde muito divertida. A mesma coisa vale dizer com os Brothers of Brazil, que foi realmente hilária a gravação, porque o Supla, ele fica comentando, ele fica fazendo um pouco o papel, e não foi combinado isso, de que ele acha essa música chata. Ele fala assim, essa música é chata, por que você está gravando essa música? E eu fui deixando ele falar o que ele pensava ali no meio, e ele foi tirando sarro na música. Depois eu fiz as respostas para o que ele estava falando, né? Porque ele encarnou o personagem da música, que é aquele cara barulhento, que acha o cara quieto chato, mas ele mesmo é mais chato ainda. Então ficou essa brincadeira ali, e foi muito divertido. Acho que ele é um cara carismático, né? E sarcástico, ácido, assim, divertido. É uma figura.
Foi tão bom, mas tão chato. Muito pó.
Nossa, que depressão.
Muito álcool. Foi tão bom.
Nossa, foi bom pra você.
Mas tão chato.
Nossa.
Só faltou.
O quê?
Dar barato. Bons tempos. Chatos. Não tenho saudade.
Nem eu.
Não quero mais papo. Bons tempos. Chatos. Não vejo mais graça. Não tenho mais saco.
Não tem quem aguente isso aí, pelo amor.
Beleza. Agora aguentar você não dá, né?
Foi tão bom.
Mais um que entrou pro clube dos chatos.
Mas tão chato.
Grande músico.
Muito bom.
Nossa, toca muito, hein?
Muita gente falando alto. Foi tão bom.
Professor, honestamente, não.
Mas tão chato. Só faltou alguém dizer algo.
Ah, eu vou falar.
Pô, de novo, cara.
Bons tempos.
Tá muito chato.
Chatos. Não tenho saudade. Não quero mais papo. Bons tempos. Chatos. Não vejo mais graça. Não engulo mais sapo.
Oh, it's marvelous. It's wonderful. I cannot express.
Ah, tá bom. Continua falando aí. Você gosta de falar, né?
Bons tempos. Chatos. Não vejo mais graça. Não engulo mais sapo.
Esses foram Sérgio Brito e os irmãos Supla e João Suplicy, de Sérgio Brito, Bons Tempos Chatos. Essa é a faixa que encerra o álbum Mango Dragon Fruit, sexto álbum de estúdio de Sérgio Brito. Ô Sérgio, eu vou aproveitar esse tempinho que nos resta aqui no programa para falar de outro projeto que você lançou, que é o The Best of Sérgio Brito. Nessa coletânea, você também tem Rita Lee. Ela cantou junto com você no The Best?
Cantou, ela fez essa música. Eu fiz uma música que se chama Pura Bossa Nova, já há alguns anos, e convidei a Rita para gravar. Ela gravou a música comigo e também participou do videoclipe que eu fiz, que é muito bacana, para quem quiser tiver curiosidade de checar aí, tem no YouTube. A Rita Lee foi muito generosa comigo, assim, ela cantou e participou do vídeo.
E tem Luiz Melodia também no The Best.
Luiz Melodia também, assim, que é um cara que faz uma falta enorme, né, para mim, dos maiores cantores e compositores que o Brasil já teve, e ele também foi muito, muito bacana comigo. Eu sempre que eu procuro a participação de alguém, assim, eu vejo alguém, assim, pessoas que eu admiro, que eu gosto, mas que eu tenho alguma afinidade, que eu, enfim, intuitivamente eu sinto que eu tenho alguma intimidade. O Luiz, eu tinha tocado uma ou duas palavras com ele, por aí, eu sentia que tinha alguma afinidade quando convidei ele para cantar, escolhi uma música que tinha a ver com ele, eu acho que isso é importante, assim. Então, ele veio gravar em São Paulo, foi também um momento incrível. A Laide Costa também está nesse disco, que é uma pessoa incrível também, que fez parte da Bossa Nova e que agora está tendo muito reconhecimento, mas que nessa época ela não as pessoas não lembravam dela, da importância que ela tem. Então, por aí vai. Eu acho que tem muitos convidados bacanas.
É muita gente diferente. Para finalizar a nossa conversa, eu queria destacar isso. A Laide Costa, que você citou, tem Negra Lee, tem Margarete Menezes, Luiz Melodia e Rita Lee, que você já comentou também. Ou seja, muitos caminhos levam a Sérgio Brito. Inclusive artistas que a princípio a gente não associa a você, mas que ali dentro da sua cabeça faz todo sentido, né, Sérgio?
Na minha cabeça tá. E a prova é que eu acho que funcionou bem musicalmente e eles toparam, né? Porque eu acho que quando não tem essa liga, a pessoa não topa. E eu até acho assim, o fato da pessoa topar e fazer uma coisa dessa já significa que tem uma liga forte, porque você tem que... O que eu faço, pelo menos, assim, é oferecer uma música inédita, ou seja, não é um sucesso. É uma música que a pessoa vai ter que aprender, vai ter que gravar, tem um trabalho, descobrir um jeito de cantar, dedicar seu tempo, vir no estúdio. Então, eu acho que quando a pessoa topa fazer isso, eu fico muito, muito grato e sei que é porque também tem alguma coisa musical funcionando bem ali, entendeu? Porque senão você não faz, senão você fala assim, pô, por mais que você goste da pessoa, você fala, olha, não tem a ver comigo, vai ser difícil fazer, eu tô sem tempo, né? Uhum. Qualquer coisa assim. Então tem sido muito bacana essa experiência.
Você está num momento feliz, Sérgio?
Tô super feliz porque eu acho que eu tô, assim, dando mais espaço para isso, para esse meu trabalho solo, que eu acho que ele tem, até agora, teve muito pouco espaço, muito pouco tempo, e eu acho que tem muitas canções bacanas ali que merecem ser ouvidas, assim.
Muito bem, então só frisando, a gente encontra o Mango e o The Best para comprar onde?
Na @lojatitans.com.br é o site de venda dos Titãs oficial.
Maravilha, querido, muito obrigada por essa prosa boa, viu? Obrigada.
Eu que agradeço para você o espaço. Beijo, cara.
Você não sabe, eu sei, eu vou lhe mostrar o que é sentir tristeza assim e ter que se alegrar. O meu pranto é para lhe lembrar que quem ri também pode chorar. Você não sabe, eu sei, eu vou lhe contar o que é sentir alegria assim, fora de lugar. Meu sorriso é para garantir que quem chora também pode rir. Olha quem corre da chuva, quem fica esperando parar de chover. Olha, olhando pra lua, talvez encontrando eu perca você. Olha quem vai pela rua, quem fica ali vendo essa gente correr. Olha, olhando pra lua, talvez.
vez me perdendo.
Acabamos de ouvir Sérgio Brito e Rita Lee, de Sérgio Brito, Pura Bossa Nova. O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o cantor, compositor e músico Sérgio Brito, que está lançando o sexto álbum de estúdio dele. O nome é Mango Dragon Fruit. Você encontra essa e outras edições do programa Aplauso na página da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br. Aplauso também nas programações das emissoras parceiras. Na semana que vem eu estarei de volta com mais entrevistas sobre música brasileira. Até lá!
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.